Agora 9:44 e a gente recebe aqui no estúdio da CBN Maringá o Pedro Mendes, que é advogado, servidor público e presidente da ADEVIMAR. A gente vai explicar melhor o que é essa Associação das Pessoas com Deficiência Visual aqui de Maringá, o trabalho que é desempenhado, porque o Pedro foi eleito ontem, né, para tomar posse da nova diretoria. É uma associação que já existe há bastante tempo aqui em Maringá, desde 1984, é isso mesmo, né, Pedro?
Exatamente.
E agora vocês estão retomando uma série de ações para ajudar quem tem deficiência visual aqui na cidade. Primeiramente, bem-vindo aqui ao CBN Maringá.
Obrigado, Brenda. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, a gente está retomando um trabalho que é muito importante para a cidade toda e para a região, que é ser uma entidade que forneça suporte, apoio, em diversos âmbitos, aí, em diversos aspectos que as pessoas precisam, né? Tanto suporte emocional, né? A gente quer que a ADEVIMAR seja um espaço de convivência, um espaço de diálogo, para que as pessoas se encontrem, façam contatos, façam amizades, porque isso é importantíssimo para as pessoas com deficiência visual. E a gente quer também promover a empregabilidade da pessoa com deficiência visual, inserir a pessoa com deficiência visual na cultura, no esporte, no lazer, oferecer apoio psicológico, rodas de conversas. Já temos pessoas que têm se aproximado falando a respeito de oficinas de artesanato, que também é interessantíssimo, né? A gente se preocupa com muita coisa, claro, mas assim, nesse momento, uma das coisas que chama mais a atenção minha, principalmente, é o aspecto emocional das pessoas. A gente sabe que existe um grupo grande de pessoas com deficiência visual que, infelizmente, está em casa, fora do mercado de trabalho, fora da vida social, e isso é extremamente grave, porque essas pessoas podem ter uma tendência para desenvolver quadros depressivos ou outras patologias emocionais, aí, psicossomáticas. E se nada for feito, esses quadros se agravam e essas pessoas podem chegar a situações ainda, né, piores e mais lamentáveis. Isso é um problema para elas, obviamente, para as famílias e para o Estado. Porque quando isso acontece, a sociedade está perdendo pessoas que poderiam estar conosco, trabalhando, sendo ativas, contribuindo, né, gerando renda e sendo amigos, sendo pessoas que estariam ao nosso lado, pessoas incríveis que a gente está, infelizmente, perdendo porque estão em casa. Então, a gente, esse lado emocional, a gente quer muito trabalhar com um enfoque muito grande nisso, com apoio de psicólogos aí, voluntários, que alguns já até se manifestaram, né? É importantíssimo que a pessoa com deficiência visual entenda, né, que ela pode estar na vida, que ela pode vir para a vida, né, buscar o seu caminho, buscar a sua realização pessoal.
Quando a gente fala, né, do trabalho oferecido por essa associação, pessoas com deficiência visual, a gente está falando de um universo de quantas pessoas que podem ser atendidas pela associação, né? Quantos deficientes visuais, em média, a gente tem aqui em Maringá? Vocês têm esse levantamento?
Inclusive, agora, nesse período que a gente está, tá aberto, inclusive, um censo para justamente para isso, para que a gente possa catalogar o número de pessoas com deficiência em Maringá, todas elas, inclusive a visual. Inclusive, aproveitando a oportunidade, as pessoas com deficiência que não se inscreveram no censo ainda podem procurar o site da Prefeitura, na aba ali da CPED, que é a Secretaria da Pessoa com Deficiência, e se inscreverem, e ali elas vão poder colocar suas informações e dizer qual é a deficiência para que a gente tenha números mais exatos. Mas o que a gente sabe é que, dentre todas as deficiências, a visual é a que prevalece. Ou seja, entre todas as pessoas que apresentam alguma deficiência, nós temos mais pessoas com questões visuais. E em Maringá, a gente pode estimar aí próximo, talvez, de 10 mil pessoas, incluindo cegueira e baixa visão, né? Que são dois tipos de deficiência visual, e é interessante falar disso, porque acredito que grande parte do público sabe que deficiência visual é a cegueira, mas muitos desconhecem que baixa visão, ou visão subnormal, também é chamado dessa forma, também é deficiência visual. Que é, por exemplo, o meu caso, é a pessoa que não perdeu completamente a visão, é a pessoa que tem uma deficiência parcial da visão, que pode variar, tem diferentes graus de acuidade. Mas assim, independentemente do número que a gente está indo em busca de uma precisão maior, a gente sabe que não é um quantitativo pouco relevante. São bastantes pessoas que precisam de apoio. E é interessante comentar também nesse ponto que, apesar de ser um número razoável, a gente não nota essas pessoas, né? Quando a gente fala, inclusive eu, quando eu soube desse dado, isso me chamou a atenção. Ao saber que a maior parte das pessoas com alguma deficiência são as que têm a visual, A gente achava que não, porque até para mim eu tinha a percepção de que, por exemplo, quem tem dificuldade de locomoção, quem usa cadeira de roda, quem tem outras questões...
É mais comum da gente ver, né, da gente encontrar.
Parece, é essa a impressão que passa, mas isso mostra um problema grave e que é justamente um pouco do que eu estava falando dessa questão de reinserção, porque apesar de numericamente ter mais pessoas com a questão visual, elas me parece que estão menos inseridas na sociedade. Existem até fatores históricos que eu acredito, né, aí é uma percepção minha, que podem ter contribuído para isso. Nós sabemos que quando se buscou reabilitação para as pessoas com deficiência, quando se buscou reinserção das pessoas, isso foi principalmente no período pós as duas grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Buscou-se primeiro a reinserção das pessoas com mobilidade, daquelas pessoas que eram amputadas e, enfim, que ficavam com outros problemas, mas a visual, a reabilitação da pessoa com deficiência visual foi a que ficou por último. Então me parece que isso pode ser uma das coisas que contribuiu para que essas pessoas demorassem mais para chamar a atenção de sociedade, do governo, do Estado, para que olhasse para esse grupo e visse que eles precisavam também, nós precisamos também de estar na sociedade. Então é por isso que é um pouco paradoxal. Numericamente tem mais pessoas com esse tipo de deficiência, mas parece que nós não notamos isso nos espaços em que frequentamos. E a gente quer modificar isso. A gente quer que essas pessoas venham para o trabalho, para a vida social, para a diversão, né, para todos os espaços que elas queiram ocupar.
E muita gente, apesar dessa associação existir há tanto tempo aqui na cidade, não conhece, não sabe como funciona, como faz para participar. Esse, inclusive, era seu caso, né? Quando você acabou perdendo a visão, você não sabia na época a quem recorrer, como é que fazia. Queria que você contasse um pouquinho, então, da tua experiência e como é que essas pessoas podem, então, ficar sabendo que vocês existem e participar das atividades que serão promovidas.
Claro. Bom, comigo, no começo, eu tive o acometimento de uma patologia rara da visão em 2019 e aí passei a procurar na internet, né, grupos de apoio aqui regionais, aqui entidades que pudessem oferecer algum tipo de suporte. E na época não encontrei algo assim substancial, né, que pudesse me oferecer o que eu buscava naquele momento. Isso já me chamou a atenção desde lá de trás, né? E aí, com o passar desse tempo, de 2019 para cá, a gente tem percebido que outras pessoas chegavam e faziam comentários semelhantes à experiência que eu tive, de que também estavam buscando ali um apoio maior, um suporte maior, uma força mesmo.
Não sabiam bem a quem recorrer.
Exato, e não sabiam. Então, isso foi uma das coisas que nos motivou a querer, né, ingressar na entidade, nessa diretoria, em que nós tivemos a honra agora de poder ser eleitos. Para poder modificar esse trabalho, dar um novo direcionamento e oferecer suporte em diversas áreas, né? Como eu falei, a cultural, a esportiva, o apoio psicológico, o apoio jurídico também, que é tão importante, porque as pessoas com deficiência visual, muitas vezes elas se questionam se elas têm direito a algum benefício assistencial, se elas têm direito a uma aposentadoria. Isso, claro, quando não podem trabalhar, porque a gente sempre pensa que o ideal é que a pessoa seja ativa, que ela se enquadre no mercado de trabalho e só realmente em situações às vezes por outras questões que a pessoa tem consigo, além da visual, aí sim ela vai buscar esses outros apoios da aposentadoria ou de benefícios assistenciais. Mas se não, eu acho que o nosso interesse é que a pessoa esteja na sociedade, sempre.
E como é que quem está ouvindo a gente agora e se identificou faz para encontrar vocês e para saber dessa programação, o que vai ser oferecido, quer realmente fazer parte cada vez mais da sociedade, como você disse?
Com certeza. A gente vai iniciar um trabalho agora é de reativação das nossas redes sociais e a gente quer que elas se propaguem aí e se tornem conhecidas de todos aí, mas nesse momento inicial eu vou até, se me permitir aqui, passar o meu contato pessoal. Se quiserem procurar o meu perfil, posso dizer aqui o arroba lá do Instagram, né? Pedro Mendes F8, Pedro Mendes, o Mendes com S mesmo, de sapo, depois Mendes F de faca, 8, número 8. Podem me procurar no Insta e no meu celular, acredito que posso dizer aqui também, 44 99807 4571. 99807-4571. Nesse momento eu estou colocando à disposição os meus contatos pessoais, porque, como disse, foi tudo muito recente. A gente assumiu, tomou posse ontem, foi eleito e já tomou posse ontem. Então esse trabalho de retomar as nossas redes sociais, ele vai iniciar agora, inclusive um e-mail também, para que as pessoas possam entrar em contato por e-mail. Mas isso tudo a gente vai estar fazendo a partir de agora, um passo a passo aí. Um passo a passo, mas ao mesmo tempo com pressa, porque a gente sabe que é uma demanda que precisa ser suprida, né?
Legal, essas atividades que serão oferecidas são muito importantes, como você disse, para o desenvolvimento integral, né? Exatamente. E para quem não fez ainda também esse cadastro no censo, que está no site da prefeitura, já vem acontecendo há algum tempo, né? É importantíssimo, porque esse levantamento ajuda, inclusive, nas políticas públicas, né? Que serão adotadas, então, para atender as pessoas com diferentes tipos de deficiência e para quem tem deficiência visual, então, como você disse, que às vezes não são tão atendidas assim, ou pelo menos não são tão percebidas, né? Uhum. Isso pode fazer muita diferença, né, Pedro?
Com certeza, porque o censo ele vai mostrar com detalhes, né, cada grupo de pessoas e como atender melhor cada grupo, porque os grupos têm especificidades, né? Dentro da própria deficiência visual, como eu mencionei anteriormente, nós temos cegueira e baixa visão, e na baixa visão ainda tem graus mais severos de baixa visão e menos severos. Então, assim, cada um desses grupos, eles têm demandas próprias, né? Isso inclui a utilização, por exemplo, de bengala para alguns grupos, outros não, aplicativos, software, que estão disponíveis para as pessoas, e esses softwares eles vão se enquadrar melhor para cada um desses grupos. E, enfim, existem outras demandas aí que elas vão se aplicar especificamente para cada grupo. Por isso que é interessantíssimo, é fundamental que a nossa prefeitura, aqui falando no nosso caso local, conheça, né, os percentuais, conheça quem são, onde estão essas pessoas, inclusive por área da cidade, né, o que cada região precisa mais ou, né, menos, enfim, é essencial isso para a gente avançar.
É isso. Então, se você se identificou ou conhece alguém que tem deficiência visual, seja com cegueira ou com baixa visão, já pede aí para essa pessoa também entrar no site da Prefeitura aqui de Maringá, fazer parte desse censo para que ela seja percebida, né? As pessoas saibam da importância de atender a esse público específico também. E fica de olho, então, nas novas redes sociais que vão ser criadas aí da ADEVIMAR, da Associação das Pessoas com Deficiência Visual aqui de Maringá. Pedro, obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço muitíssimo pela oportunidade. Estamos à disposição da comunidade. E vamos em frente fazer um grande trabalho, se Deus quiser.
A gente conversou então com o Pedro Mendes, que é advogado, servidor público e presidente da ADEVIMAR, que é a Associação das Pessoas com Deficiência Visual.